Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes.
Boa tarde. Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da Confederação Nacional das Seguradoras, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta dessa edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG.
De janeiro a maio deste ano foram pagos à população segurada no segmento de previdência privada e vida 6 bilhões e 400 milhões de reais. Desse total, 52% foram sinistros de seguro de vida nas modalidades individual e coletivo, aponta estudo realizado pela FENAPREV, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. CNSEG, seguro para tudo e para todos.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou no último dia 20 de agosto uma alteração que permite que inventários, partilhas de bens e divórcios sejam feitos em cartório, mesmo que envolvam menores de idade e pessoas incapazes. Até então, esses trâmites só podiam ocorrer sem passar pela justiça caso não houvesse menores e incapazes envolvidos no processo. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, Dr. José Flávio Bueno Fischer. Presidente José Flávio, boa tarde e obrigado por atender nosso convite.
Boa tarde, Gerson. É uma alegria estar de novo aí conversando com vocês, sempre com temas atuais do notariado.
Então vamos lá, porque as pessoas precisam saber dessa mudança que é muito importante. Eu gostaria então que o senhor detalhasse inicialmente aos ouvintes os aspectos dessa iniciativa, quais são as mudanças em relação ao que vinha sendo praticado até então?
Bem, na verdade, essa história, esse tema de inventários, partilhas e divórcios poderem ser feitos fora do judiciário, iniciou, inclusive, quando eu era presidente do Conselho Federal do Notariado, em Brasília, em 2007, quando a lei permitiu, então, que esses temas, esses institutos, inventário, partilha, divórcio, etc., não precisassem mais passar pelo judiciário. Mas essas alterações de 2007 não previam, ou pelo menos proibiam, que esses atos fora do judiciário, no caso feitos em tabelionatos, pudessem ser feitos quando houvessem menores ou incapazes, tendo em vista a participação, enfim, do Ministério Público e tal no processo judicial, que tem por obrigação defender os interesses desses menores e incapazes. Ao longo dos anos, com a comprovação da efetiva utilidade, celeridade, inclusive redução de custos que os inventários e partilhas e divórcios feitos em tabelionato propiciaram, a experiência foi tão saudável, tão positiva para a população e para o próprio judiciário, que se desafogou de milhões de processos que ficavam rodando, então, no poder judiciário, sem necessidade, pois não havia conflito entre as pessoas envolvidas. Todo esse processo foi sendo reconhecido, então, pelas instituições e, ao longo desse tempo também, em alguns estados, começou a surgir normas estaduais permitindo, então, alguns atos, mesmo quando houvesse menores ou incapazes envolvidos. Mas eram normas só naqueles estados onde a corregedoria local criava essa iniciativa de permitir, mediante determinadas regras. O que ocorreu foi que, diante de tanta demanda no país inteiro, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós já tínhamos um expediente solicitando à corregedoria que isso fosse autorizado, né, nos casos de menores, etc., e incapazes, mas com bastante dificuldade de prosperar em muitos lugares. Então, o CNJ resolveu padronizar, também comprovando com a experiência que já existia em alguns estados, e resolveu, então, alterar o provimento que tratava do tema, para permitir, então, que também os inventários, partilhas, divórcios, etc., pudessem ser feitos em tabelionato, mesmo com a participação de menores, herdeiros ou incapazes, enfim, também nos divórcios. É claro que isso não poderia ser feito do mesmo modo como vinha sendo feito quando não havia esses incapazes e menores participando. Então, havia necessidade, como há previsão legal, que o Ministério Público seja ouvido a respeito sempre que tiver essa condição prevista agora. Uhum. Então, ali também o CNJ deixa claro que tem que ser ouvido, então, o Ministério Público. O que muda significativamente é a desnecessidade de que esses inventários, partilhas e divórcios tivessem que obrigatoriamente ser feitos em juízo. Tanto antes quanto agora, sempre é possível. As partes podem preferir fazer em juízo, embora se saiba que no judiciário, por conta do acúmulo de processos, esses temas também ficariam na fila de processo para os juízes despacharem, né?
Sim.
Então, basicamente, a grande mudança, na verdade, é seguir o mesmo rito, o mesmo sistema que substitui na prática, se a gente considerar um exemplo prático, seria assim: antes tudo era no judiciário, então tinha que haver o advogado fazer uma petição, levar em juízo, esperar despachar, esperar marcar eventual audiência, etc., 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 como é normal um processo judicial, né? E quando houvesse menores incapazes, tinha que passar pelo Ministério Público dentro do processo judicial para depois retornar ao juiz e então sair a decisão. Uhum. No nosso caso agora, o que acontece é que o juiz é substituído pelo notário.
Sim.
E o processo é substituído por um simples requerimento feito ao tabelião e dá andamento imediato ao inventário e à partilha das partes interessadas. Sendo que, havendo, então, essa é a grande novidade, havendo menores ou incapazes, também poderá ser feito em tabelionato, mediante um encaminhamento do ato ao Ministério Público, ao promotor público da comarca, para que ele se manifeste, dizendo: ok, está tudo certo, os interesses dos menores ou incapazes está sendo protegido, podem levar adiante. Aí vai ao registro e se resolve tudo, muitas vezes, significativamente, em muito menor tempo, porque não tem a natural burocracia do Poder Judiciário e nem a fila de processos que normalmente acumula os juízes, que tem 2-3 mil processos para despachar permanentemente, né?
Uhum. Doutor Fischer, para que esses procedimentos possam ocorrer em cartório, a exigência é de que sejam feitos de forma consensual?
Sim. Não, havendo litígio, necessariamente vai ao judiciário. Podem as partes, no início do procedimento, terem eventualmente alguma dúvida e haver alguma desinteligência entre os envolvidos. O tabelião pode, nesse tempo, até contribuir no sentido de que as pessoas entrem num entendimento. Mas se isso não ocorrer, necessariamente o procedimento tem que ser levado ao judiciário, né? Uhum. Porque o tabelião só pode atuar quando houver acordo, haver consenso entre os envolvidos.
É, porque se tiverem brigados, nem adianta, né, procurar o cartório, né?
Exatamente, porque se eles estão em litígio, sim, o tabelião não tem poder decisório. O tabelião apenas retrata na sua escritura pública de inventário, de partilha ou de divórcio, aquilo que as partes entendem, chegaram ao consenso. Quando as partes têm um entendimento quanto à partilha de bens, etc., todos os dados ali envolvidos, tem essa situação, então tudo bem. Agora, quando não há esse consenso, quando não há entendimento entre os interessados, e eles têm divergências muito profundas, que não conseguem consensar, aí necessariamente tem que ser levado ao Poder Judiciário e o juiz vai decidir, então, quem tem razão nessa briga, né?
Uhum.
O tabelião, por conceito, filosófico até, é um agente da paz social que atua para prevenir litígios. Quando o litígio já está instalado, ele pode até, como eu disse antes, pode até mediar por algum tempo, mas no momento em que as partes continuam em litígio, aí só o juiz pode resolver.
Sim. E no caso de partilhas, existe a exigência de que haja garantia de que menores incapazes recebam parte exata a que cada um tiver direito?
Sim, inclusive em função disso, dessa situação excepcional que agora foi criada no sentido de os tabeliões poderem atuar diretamente, nesses casos onde tiver menores envolvidos, não é possível, por exemplo, digamos o sujeito tem aí 3, 4 filhos, não é possível num inventário escolher um bem para um filho, outro bem para outro, outro para o menor, outro para não sei quem, porque o menor não tem condições de negociar, até pela tenra idade, eventualmente, saber o que vale mais, o que vale menos. Então, para evitar isso, nesses casos em que houver menores participando do inventário, a partilha terá que ser no que nós chamamos de quinhões ideais, ou seja, se são, seja 2, 3 ou até 10 imóveis, não importa, o menor terá uma parcela, por exemplo, se for 4 filhos, ele terá 1/4 de cada um dos imóveis participantes do inventário. Porque aí não tem como haver risco do menor ser prejudicado, entende?
Sim.
Porque ele vai ter parte igual aos demais herdeiros em todos os bens, seja conta bancária, seja automóvel, bens móveis ou imóveis. Tudo vai ser partilhado em partes iguais, infrações ideais, como a gente diz, né? Então, sendo infrações ideais, não há por que se contestar, porque não tem como haver prejuízo a esse menor ou a esse incapaz, porque ele vai receber uma parte exatamente igual aos demais herdeiros.
E o senhor citou agora há pouco o Ministério Público. Os casos de partilhas, então, serão fiscalizados pelo Ministério Público? Caso o órgão considere a divisão injusta, ele poderá remeter o processo ao Judiciário?
Se o Ministério Público não concordar com aquilo que foi feito extrajudicialmente no tabelionato e tiver fundamentos para justificar a sua discordância, aí sim terá que ser submetido ao juízo, né? Para que o juízo, então, decida, porque o Ministério Público não decide, ele manifesta o seu posicionamento e aí, a partir desse posicionamento, se ele divergir daquilo que consta na escritura de inventário, de partilha ou de divórcio, aí, então, ele vai ser remetido ao juiz para decidir, né?
E, doutor Fischer, outro detalhe que considero importante destacar. Caso identifiquem algo suspeito, os tabeliões e os cartórios também podem encaminhar os trâmites ao juiz?
Sim, eu não consigo imaginar agora o que poderia ser suspeito, talvez uma sonegação de informação ou uma super ou subavaliação de um bem, mas de qualquer maneira, como quando envolve menores e incapazes sempre vai ser partilha infrações ideais, não vejo como haver qualquer prejuízo. Mas sim, não só nesses processos, como em qualquer situação em que o tabelião identifique alguma fraude ou uma possível fraude ou sonegação de informações, pode o tabelião também se furtar de lavrar aquele ato e aí a parte terá que necessariamente levar a juízo, porque o tabelião não pode decidir a respeito, então ele tem que encaminhar adiante e só o juiz é que pode tomar uma decisão final. Né?
Aliás, mesmo com as mudanças anunciadas pelo CNJ, a presença do advogado continua sendo obrigatória.
Ah, sim. Desde 2007, quando se criou a primeira norma que permitiu para maiores e capazes, né, os inventários, partilhas e divórcios, desde aquela época sempre foi estabelecida a obrigatoriedade da participação do advogado. Por isso eu costumo explicar didaticamente, como eu comentei antes, o que muda, na verdade, é que em vez de estar diante de um juiz, está diante de um tabelião. em vez de estar diante de todo um procedimento burocrático natural do Poder Judiciário, vai estar diante de um atendimento direto no tabelionato. Essa é a diferença. No mais, a presença do advogado é obrigatória, que pode ser um advogado para todas as partes, não havendo litígio, né? Ou cada parte tem o seu advogado, e havendo menores incapazes, com a participação do Ministério Público. A grande mudança nesse processo todo é a agilidade, a redução de custos, né? E a desnecessidade de aguardar audiências ou despachos do Poder Judiciário.
Agora, gostaria até de reforçar um ponto com o senhor, porque, por exemplo, chegar ao cartório sabendo que vai ter uma agilidade no andamento da questão, mas, como o senhor bem citou, é preciso que as partes estejam, então, acordadas. Não adianta chegar lá apenas por querer acelerar o andamento das coisas e se ainda não estão bem combinados. É por aí, presidente?
É, na verdade, assim, o ideal é que já venham totalmente em consenso, né? Claro que pode ser que as partes não tenham consenso por terem dúvidas, então o tabelião pode, sim, atender, né, e esclarecer essas dúvidas que as pessoas possam ter, né, mesmo tendo o seu advogado e ainda assim não terem esclarecido totalmente, o tabelião pode colaborar nesse sentido do esclarecimento. Mas o resultado sempre vai ser esse. Tem que haver o consenso. As pessoas têm que saber que se houver litígio, houver divergência de entendimento entre os herdeiros, não tem como levar adiante no tabelionato. Aí tem que ir para o judiciário, obrigatoriamente.
Mesmo que o tabelião tenha esse papel de mediador, conciliador, se não estão acordados, também não adianta, né? O papel do conciliador e mediador.
É, na verdade, o mediador ou conciliador, na tua linguagem aí, realmente, o tabelião tem esse papel, mas ele não pode forçar uma situação.
Não é, né? Mágico, né?
O máximo que ele pode fazer, eu mesmo, casualmente, fiz o curso de mediação aí junto ao Sejusc, aqui em Novo Hamburgo, então eu fui preparado também especialmente nesse sentido. E realmente o que o mediador faz é sugerir encaminhamentos, soluções, mas as partes têm que se apropriar dessa solução e concordar claramente com elas, né? Senão não adianta mesmo, como tu disseste, não adianta, porque o tabelião não vai poder tomar uma decisão que obrigue as partes a cumprir, né? Isso só pode acontecer no judiciário. Aí, por isso que a diferença muito clara é essa. Até tem um, me lembrei agora de um artigo que eu escrevi que citava um notarialista argentino, Félix Gattari, quando ele compara a atuação do tabelião com a do juiz. Então ele diz assim, usando como exemplo também a saúde, né? Se a saúde só prosperasse nos hospitais, teria que ter um monumento à doença na cidade, sabendo, bom, vai tudo para o hospital. Mas não, hoje cada vez mais existe a saúde preventiva. Então os médicos atuam para evitar a ocorrência da doença, né? Então assim no direito, esse mesmo autor diz o seguinte, que se o direito à justiça só se realizasse dentro do Poder Judiciário, nós teríamos que erigir um monumento ao infrator no centro da praça de todas as cidades, porque onde não houvesse infração, não haveria direito, não haveria justiça. Quando, na realidade, a atuação do tabelião é de um verdadeiro juiz preventivo. Ele ajuda que se realize a justiça e o direito preventivamente, evitando o conflito, evitando que se torne um processo judicial, né? Então a justiça tem duas maneiras, é a justiça preventiva, né? E a justiça obrigatória, restaurativa de um direito em cima de uma decisão impositiva do Poder Judiciário, né? Então, o que a gente faz nesses processos de inventário, partilha, separação, divórcio, tanto com menores agora como antes só com capazes, é a realização do direito antes do conflito, evitando o conflito, né?
Uhum. O senhor compreende que esse é o caminho que ainda nós podemos crescer muito ainda no Brasil, que é a mediação?
Sim. A atuação preventiva, o acolhimento que o tabelião oferece às comunidades é o caminho. Tanto que eu citei essa lei lá de 2007, né, quando começou o inventário, partilha, etc., sendo feitas fora do judiciário, é a experiência que comprovou, inclusive, hoje já existe o ZUCAPEÃO extrajudicial, já existe a adjudicação compulsória extrajudicial, no caso, que são procedimentos que antes todos só poderiam ser feitos no judiciário. No mundo inteiro existem essas experiências que comprovam, pela capilaridade e pela postura filosófica normal, própria da atuação notarial, que é de acolhimento, que é de pacificação, que é de prevenção de conflitos, de litígios, toda essa atuação do tabelião cada vez mais tende a modificar a cultura. No Brasil nós temos uma cultura, os próprios advogados já se referem à OAB, já tem se manifestado, que a postura dos atores do direito no Brasil sempre foi muito do conflito, da briga, da disputa. Uhum. Ver quem vence, quem é mais forte, quem tem melhores estratégias, como se o direito fosse sempre realizado a partir de brigas, de conflitos, né? Hoje essa cultura tende a ser, o Brasil demora um pouco ainda em relação a muitos países a aceitar a mediação, a conciliação, a atuação extrajudicial como mecanismos efetivamente próprios e efetivos, né, para obter os resultados que as pessoas querem, que a maioria o que quer? Quer ter paz social, respeito aos seus direitos, né? Uhum. Não se pode nem se deveria esperar que tudo fosse levado ao conflito e, portanto, levado ao judiciário, né? Uhum. Sabe-se hoje que no Brasil, até no Supremo, tem discussão sobre roubo de galinha. Porque os caras vão naturalmente defendendo, sei lá, os seus direitos. Os advogados acabam usando de todo tipo de recurso possível e imaginável e que caiba no direito positivo brasileiro, e que acabam levando a esse tipo de situação, né? De segunda, terceira, como se houvesse uma quarta e uma quinta instância de poder para ser a atuação do judiciário, né? E isso não faz muito sentido, cada vez menos. Cada vez faz menos sentido essa cultura do conflito. Uhum. Então, sim, a atuação preventiva, a atuação do notário e de outros profissionais nesse sentido da conciliação, da mediação, do acordo, do consenso e da paz que evite o conflito, sempre será o melhor caminho, né? Uhum. Já se dizia de longa data, né, mesmo quando se está num conflito já estabelecido, e isso ocorre muito, né, o judiciário hoje, quando se instaura um processo, sempre remete para uma tentativa de mediação ou conciliação, que o pior dos acordos ainda é melhor do que a melhor das demandas. Uhum. Né? Porque a demanda tende a se prorrogar por muito tempo, né? E trazer consequências, às vezes, inclusive financeiras inimagináveis. Eu tenho visto, inclusive, atuando no SEJUSC, aqui em Novo Hamburgo, com essas questões de tentativa de mediação, né, de sessões de mediação, onde se alerta as pessoas, e é muito, muito prático, inclusive, usar esse argumento, essa sugestão de solução, de que sim, uma demora muito grande em alguns processos de disputas judiciais que já chegaram ali com mais de 10, 15 anos de andamento, geram não só o abarrotamento do judiciário e os custos do poder público, mas os custos para as próprias partes envolvidas e para os advogados. Porque, às vezes, o que está em jogo tem um valor tal que essa demora e essa demanda permanente acaba consumindo o próprio bem em disputa. Quando as pessoas chegam a um momento em que não tem mais o que ninguém ganha, todo mundo perde, né?
Uhum.
Então essa cultura realmente é fundamental. E essa novidade trazida com a alteração do provimento do CNJ tem esse aspecto, né?
Sim.
Mesmo tendo menores, havendo consenso e etc., e tendo o ok do Ministério Público, não tem por que também esses processos continuarem submetidos ao Poder Judiciário com a sobrecarga que já tem os juízes no Brasil inteiro.
Presidente, o senhor compreende então que essas alterações elas vão considerar agilidade aos casos de partilhas e ao mesmo tempo então desafogar o Poder Judiciário? E já vou emendar uma outra questão. Os cartórios, eles estão preparados para atender essa nova demanda?
Sim, sim. As tuas duas questões têm, em primeiro, sim, desafogar o judiciário é óbvio, né? É óbvio. Como eu te falei, só nos processos com pessoas capazes são milhões de processos que, sim, já foram retirados do judiciário e alguns milhões de reais economizados pelo poder público. Porque, sim, indo para o tabelionato, não tem custo do poder público. O poder público é custo zero.
Sim.
Né? Só ganha os impostos, enfim, que são iguais tanto no judiciário quanto fora. E sim, os tabelionatos estão preparados, tanto que desde 2007 já vem fazendo esses procedimentos de inventário, partilha e divórcio, entende? Apenas agora vai ter um procedimento um pouquinho mais... Não chega nem a ser complexo, mas um ato a mais a ser praticado, que quando tiver menores ou incapazes, tem que levar ao Ministério Público para aprovar, para poder ir para o registro. É só essa diferença, no mais o procedimento é o que os tabeliões já estão fazendo desde 2007.
Uhum. Quem ganha é a sociedade.
Exatamente, o usuário dos serviços, o povo, o contribuinte é quem sai ganhando com todas essas novidades que estão surgindo.
Além dessa última novidade do CNJ, o senhor acredita que poderemos ter outros avanços que também vão desafogar o Poder Judiciário e os cartórios de uma forma ampla poderem absorver outras demandas?
Sim, sim. A tendência é exatamente essa. Existem várias pautas sendo discutidas em Brasília. O nosso Conselho Federal tem trabalhado muito nesse sentido. E cada vez mais, inclusive com a nossa plataforma do e-notariado, que permite que todos esses atos sejam feitos de forma remota, a agilidade e a redução de custos será cada vez maior. E também o desafogamento do judiciário através da nossa atuação também será cada vez mais significativo.
Uhum. Presidente, nossa conversa estava muito boa, mas infelizmente o relógio nos cobra. E eu gostaria de agradecer a participação do presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, Dr. José Flávio Bueno Fischer. Presidente, muito obrigado pela atenção.
Também, sempre à tua disposição. Boa tarde a ti e a todos os ouvintes.
A central técnica do programa esteve a cargo de Norival Santos, o espaço jurídico de oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da CNSEG. Sugestões podem ser enviadas através do Instagram, @programaespaçojuridico, ou pelo e-mail, programaespaçojuridico@gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Boa tarde, bom final de semana a todos.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico.